Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
Começando Passando a Limpo, que hoje conta com as presenças de Mirela Martins, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. Começando por Mirela, dando o nosso bom dia. Tudo bem, Mirela, com você?
Tudo ótimo com essa notícia da vacinação. 43 anos mais, chegou finalmente a época. Então, uma notícia maravilhosa e uma semana aí de muita esperança.
Quase que você não consegue se vacinar agora, né? Mas conseguiu agendar?
Tudo certinho. É, Wagner, o mais interessante é que, assim, nos meus grupos do WhatsApp, pessoal da escola, pessoal das minhas universidades que eu fiz, todo mundo comemorando, todo mundo celebrando a oportunidade, né, de marcar a vacina, um ajudando o outro, olha, tem vaga aqui, sábado aqui. Uhum. E como é uma esperança, esse burburinho do agendamento já trouxe um alento, uma esperança pra gente, né?
E sem dúvida, já fiz uma festa com o Diogo aqui logo cedo. Agora eu cheguei tão animado aqui e depois que Val me informou que ela conseguiu vaga, inclusive para hoje, Mirela, eu cheguei aqui, eu marquei para segunda-feira a minha. Eu cheguei aqui fazendo a festa, achando que tinha feito um bom negócio, entendeu? Não deixa de ser.
Mas, exatamente, não deixa de ser.
Mas Val conseguiu para hoje, mas marcou para amanhã, né, Val? Mas tem muita gente já tomando vacina hoje, amanhã, sábado, domingo. Eu marquei para segunda-feira, tá bom. Pelo menos está marcado para segunda-feira, Mirela.
Exatamente, pelo menos está marcado. E uma coisa, Wagner, interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês, assim, gente, não vamos escolher vacina. Vacina boa é a vacina no braço. Olha a oportunidade que a gente está tendo, né, de vacinar, e vamos felizes e confiantes que daqui para o final do ano todos os brasileiros terão essa benesse também.
E a gente não tem ideia qual a vacina que vai receber, né, Mirela? Até porque no agendamento isso não é, você não escolhe no agendamento, né? Você vai chegar lá e vai ter a vacina disponível, você vai tomar aquela vacina. Agora, a tendência é que seja ou Pfizer ou AstraZeneca, né? Que as que estão chegando agora, né, Mirela?
Exatamente, AstraZeneca ou Pfizer, Coronavac, qualquer uma já é uma benção. Eu acredito que a gente não tem que escolher. E lembrando, né, quando a gente tem filho pequenininho, o bebezinho fica molinho, tem uma febre ou outra, a gente parece que esqueceu isso, mas toma um remedinho, um Tilenolzinho, e tudo fica leve, passa. Tem gente também que não tem nada, e tem gente que já, né, se sente um pouquinho febril, um pouquinho de dor, mas toma um remedinho e fica tudo. O importante é a imunização.
Os especialistas dizem, Mirela, que a primeira dose é aquela dose que vai preparar o organismo, né? Vai dizer, olha, vai chegar um pessoal aí, né, que vai precisar disso, vamos sair aí da linha de conforto, da zona de conforto, né? Vamos começar a se mexer, que vai chegar um pessoal aí para a gente trabalhar. E depois vem a segunda dose, para que, de fato, o organismo atinja o máximo de proteção de acordo com aquele imunizante que a pessoa está recebendo, o indivíduo está recebendo, seja a AstraZeneca, seja a Pfizer, seja a Coronavac. Cada uma tem um índice de eficácia diferente, mas todas são eficientes. Isso é que é o importante ressaltar, Mirela.
Exatamente. E tem também a chegada da Janssen nos próximos dias, né, Wagner? Uhum.
Exatamente. Janssen deve chegar nos próximos dias, como você diz, e a Janssen é uma vacina de dose única, né?
Só isso, uma dose única, e tem aquela questão da validade, ou seja, deve vir um mutirão aí para baixar ainda mais e beneficiar uma parcela maior da população.
Quem já passou por essa alegria de ser vacinado foi o nosso colega Ivanildo Sampaio, que vai conversar com a gente agora. Bom dia, Ivanildo, tudo bem?
Bom dia, Wagner, bom dia, ouvintes. Ah, você está enganado, eu vou tomar vacina hoje.
Ah, é?
Mas é da gripe, meu amigo. Eu já tomei.
Tá certo. Ah, você já tomou a da Covid, né?
Já, Wagner. Eu tomei a AstraZeneca, tomei uma dose em fevereiro. E depois, com 2 meses, né? Eu tomei a segunda dose. Segundo a ciência, eu devo estar imunizado. Embora continue mantendo todos os cuidados, claro, seguindo todos os protocolos, evito aglomerações, não saio sem máscara, mas graças a Deus eu consegui tomar as duas doses previstas contra o Covid, porque eu sou um setentão.
Você teve alguma reação, Ivanildo?
Absolutamente nenhuma. Agora, fico incrível com isso, porque gente bem mais nova do que eu, inclusive o meu filho, tomou e teve a reação. Teve febre, meu genro teve também um pouco de febre, moleza no corpo, inapetência, um dia meio mole, uma dorzinha de cabeça. Mas isso foi coisa rápida que você, como Mirella tinha falado, você cura com AS. E fica em casa, não é? Porque nem todos os organismos são iguais.
Exatamente.
Uns reagem mais, outros reagem menos. Eu, graças a Deus, não tive reação negativa nenhuma.
Romualdo de Souza, já chegou vacina para você aí em Brasília?
Rapaz, eu vou te falar uma história, viu? Aqui no estado de Goiás, portanto, coladinho com o Distrito Federal, tem um programa que é o seguinte: nos sábados tem xepa depois das 5 da tarde. E aí eles não pedem nem atestado de idoneidade, que eu passaria bem nesse teste, nem de onde o cabra vem. Ele pode vir de qualquer região, inclusive do Distrito Federal. Então, como eu faço um curso nos sábados em Goiânia, no finalzinho do curso eu pego o carro e vou para a fila da xepa em Goiânia, no estado de Goiás. Porque aqui em Brasília nem chegou para a minha idade, nem chegou para a minha profissão, nem chegou para os meus olhos bonitos castanhos. Ou seja, na prática, eu estou esperando na fila.
Ah, você então não conseguiu a vacina em Goiás?
Não, aqui no Distrito Federal ainda não. Agora, em Goiás, nos sábados, tem a fila da xepa. Se sobrar, quem estiver na fila pode pegar, independentemente de onde mora, da idade, da comorbidade, do que tiver. Então, eu vou para a fila da xepa no fim de semana em Goiás.
Mas é chegar na fila simplesmente, assim, pura e simplesmente, Romualdo? Não tem que fazer uma inscrição
antes,
não?
Depois das 5 da tarde é o seguinte, porque no domingo não funciona a vacinação. Então, o que sobrar no sábado, eles aplicam em quem estiver na fila da xepa.
Ah, certo. Eu pensei que tinha que fazer alguma inscrição, algum cadastro, alguma coisa. Isso, inclusive, foi trazido para nós aqui pela nossa Fabíola Góes, que ocorreu muito nos Estados Unidos, né? O pessoal ficava lá no final do dia, no final do expediente, esperando as vacinas que sobravam para receber essa vacina. Inclusive, nós discutimos esse assunto aqui bem recentemente, não foi, Mirella? A respeito dessa sobra.
Exatamente. Sobre a possibilidade de regulamentação, que aqui no Recife não tem.
Infelizmente. Bom, mas notícia importante, alviçareira, Ivanildo Sampaio, porque é uma, pelo menos aqui no Recife, a partir de 40 anos, 43 anos, melhor dizendo, é uma vacinação que vai chegar a uma boa parte da população economicamente ativa e fica aquela expectativa de que, de fato, agora com a vacinação desse grupo, setores da economia possam voltar a trabalhar de forma mais eficiente, mais presente, mais constante, né, Ivanildo?
É verdade, Wagner. Essa faixa etária que começa a ser vacinada, ela é altamente produtiva, né?
Isso.
As pessoas que estão no mercado estão depois dos 21 anos e ficam mais ou menos até os 60. Embora hoje você não tire do mercado quem tem mais de 60 anos. Tem muita gente trabalhando ainda no dia a dia.
Mas
o fato é o seguinte, quando você vacina as pessoas que estão numa faixa de 40 a 45 anos, você pega grande parte dos executivos, dos funcionários credenciados, dos profissionais que produzem muito, né, estão em plena produção. E você, com o fechamento de tantas atividades econômicas e sociais, o impacto disso foi muito grande na economia, né?
Ah, sem dúvida.
Com mais gente vacinada, você terá mais possibilidade de ter mais trabalho, mais dinheiro correndo no mercado, mais receita crescendo, enfim. Além de tudo, preservando vida, né? Então é muito bom que essa vacinação chegue aos 18 anos de idade, baixe para 15, e que finalmente que esteja todo o Brasil, do Oiapoque ao Arroio do Chuí, todos vacinados.
A gente observa hoje, Ivanildo, que houve uma diminuição muito grande, mas muito grande mesmo, sensível, visível, do grupo de idosos, né? Pessoas acima de 65 anos em UTIs e enfermarias. E temos hoje uma presença maciça exatamente desse grupo. entre 40 e 59 anos ocupando leitos de UTI e de enfermarias nos hospitais. Então, espera-se que, pelo menos aqui no Recife, como está começando agora de 43, esse grupo diminua. E é exatamente o grupo, como a gente está citando aqui, que faz parte da maior força produtiva deste país. Essa é uma informação muito boa.
Nenhuma dúvida,
né? Exatamente.
Wagner, eu estava lendo aqui, enquanto você estava comentando com o Ivanildo, lendo justamente isso. O grupo maior de internados em UTI atualmente no Brasil é entre 30 e 59 anos. Então, aquela turma que ou tomou a primeira, não chegou a tomar ainda, né?
É, exatamente. Romualdo de Souza.
Agora, Wagner.
Pois não, diga.
Por gentileza, ontem eu li um comentário de um colega, confesso que não sei de quem foi e até não consegui recuperar para dar o devido crédito, mas um colega jornalista estava colocando no Twitter, essa rede social na internet, que se alguém tiver algum colega, algum amigo, alguma pessoa conhecida que queira fazer o cadastramento, mas não tenha em casa um computador, uma internet, que colabore. Às vezes a gente vê, mas é bonito, fantástico que o governo do estado, o governo do Recife está fazendo, que as pessoas se cadastram, mas a gente sabe que a internet ainda não chegou para todos, apesar de todos esses programas que falam de universalização da internet. Portanto, se puder colaborar, também vale a pena. Eu sei, porque outro dia, uma prima minha, que mora em Abreu Lima, eu liguei para ela à noite e ela disse, olha, fui na casa da fulana e ela me ajudou. Mas é importante também a gente colaborar com outras pessoas que não têm internet em casa e que querem fazer esse cadastramento.
Vai. É importante. Aqui no caso do Recife, Romualdo, além de você poder fazer o cadastramento e o agendamento pelo site do Conecta Recife, existe também um aplicativo. Aí já amplia um pouco também, porque a gente sabe que o número de terminais computadores hoje é bem menor do que o número de smartphones. Então, quem tem smartphone pode fazer também pelo aplicativo Conecta Recife. É só instalar o aplicativo, vai na sua loja de aplicativo, faz a instalação do aplicativo, faz um cadastro, uma coisa rápida, coloca seus dados, tem que inserir também um comprovante de residência, claro, para você comprovar que você é morador do Recife, um comprovante de identidade com foto, né? Pode ser seu RG, pode ser sua carteira de habilitação, mas é coisa rápida, é só fazer o cadastramento no Conecta Recife. Oi, Mirella.
Acho que a gente poderia até sugerir lançar uma rede já usando esse argumento de Romualdo para uma pessoa, para as pessoas que são comerciantes, dono do mercadinho, que tem uma internet no seu trabalho. Chega a pessoa e vê que tem na idade e na faixa, acho que poderia oferecer, olha, você já fez seu cadastramento,
isso.
E fazer o cadastramento. Eu acho que um momento pede isso, solidariedade.
Exatamente.
A pessoa tem internet, ajuda um outro que não tem, isso ajuda todos, né? Quanto mais gente vacinada, melhor para a gente.
É exatamente. Romualdo, um assunto aqui para a gente passar rapidamente nele. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu um habeas corpus e autorizou o governador do Amazonas, Wilson Lima, a não depor na CPI do Senado. Então, inclusive, se ele quiser comparecer à reunião, ele tem o direito de se manter calado, mas evidentemente que ele não vai aparecer. Se ele não pode, se ele não tem a necessidade de aparecer, a obrigação de aparecer, ele não vai aparecer simplesmente para ficar calado. Agora, o importante é que essa decisão da ministra Rosa Weber acaba colocando água da torneira no café dos governistas que queriam levar prefeitos e governadores para a CPI, né, Romualdo?
Sem dúvida, já era esperado. Ontem à noite, por volta das 11 horas da noite, das 10h30 da noite, eu falei com a defesa do governador e ele me disse o seguinte, olha, nós estamos prontos. O governador não veio a Brasília, mas se sair a decisão, e a decisão saiu um pouco mais tarde. E aí, o que acontece? Já era tão esperado que o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Omar Aziz, marcou para esta quinta-feira, claro, o depoimento de Wilson Lima, mas marcou também a votação de vários requerimentos, o que na prática eles já esperavam que a ministra Rosa Weber iria conceder esse habeas corpus. E tem uma ação movida por 18 governadores, todos eles pedindo ao Supremo Tribunal Federal que diga que governador não pode ser investigado nesse caso específico, na CPI da Covid-19. E aí, o habeas corpus, que é uma decisão provisória, que é uma provisão temporária da ministra Rosa Weber, vai reforçar a tese dos 18 governadores, entre eles o governador de Pernambuco, que não querem ir à CPI. Agora, vamos ver como é que o Supremo Tribunal Federal vai marchar com relação aos outros pedidos dos demais governadores. Mas, na prática, Wagner Gomes, ainda que haja indícios de que no estado do Amazonas, tanto o governador Wilson Lima como dois secretários de saúde se envolveram com a traquinagem do dinheiro público, porque isso aí, de fato, há uma investigação, houve operações da Polícia Federal, não é fato objetivamente direto dessa CPI. E, portanto, o Wilson Lima não veio a Brasília. E aí o Nabor Júnior me disse hoje... Nabor Júnior foi um senador. Nabor Bulhões me disse hoje de manhã o seguinte: ó, vi para quê? Se é para ficar calado, então é melhor não vir. Uhum. Então, a gente decidiu que ele não viria.
É, agora, se o governador do Amazonas, envolvido aí em várias denúncias de desvio de recursos, inclusive com operações da Polícia Federal, outra bem recente, né? Teve operação do ano passado, a Polícia Federal chegou, inclusive, a pedir a prisão do governador do Amazonas. Então, o secretário foi preso. O secretário foi preso bem recentemente também naquela ação da Polícia Federal. Se ele, envolvido nessa questão toda de denúncias, de suspeitas de corrupção, de desvio de recursos para combate à Covid, o Amazonas, com o histórico que tem, a gente acompanhou o drama do Amazonas aqui, nas duas primeiras ondas da Covid, uma situação dramática. O governador consegue um habeas corpus para não depor? Romualdo de Souza, que dirá dos outros?
Fato determinado, é o que diz a ministra Rosa Weber. Uhum. Ela diz o seguinte, que as investigações da CPI têm fatos determinados, ou seja, fatos conexos. A argumentação da defesa era de que a convocação do governador e o inquérito afrontaria o princípio da Constituição e que separa poderes. E aí a ministra concedeu isso, ou seja, se a CPI especificamente tivesse sido criada para esse fim, primeiro o Supremo teria de ter se manifestado. Quando o Supremo mandou instalar essa CPI que está funcionando, é porque a CPI que está funcionando não está diretamente voltada para investigar os governadores. Porque se fosse assim, o Supremo nem teria mandado instalar a CPI. Portanto, fatos determinados é o que alega a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal.
Uma informação importante aqui que chega também hoje. Os deputados aprovaram ontem a urgência de um projeto de lei capaz de salvar partidos nanicos da extinção ao criar um modelo de federação na tentativa de driblar as exigências impostas pela cláusula de barreira nas eleições. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto com o cientista político, professor Adriano Oliveira. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor?
Bom dia, Wagner. Como vai? Tudo bom?
Tudo bem, professor. Bom, aqui, professor, a gente está acompanhando os comentários. Alguns analistas políticos estão fazendo uma comparação depois da aprovação desse projeto de lei em urgência, dessa nova modalidade de federação. Estão fazendo uma comparação com as extintas coligações eleitorais. O senhor vê por aí também, professor?
Sim, Wagner. É um substituto, mas é algo igual. A única diferença é porque nas federações, as federações que foram montadas para o processo eleitoral, elas precisam valer, precisam ser mantidas para a atividade no Congresso Nacional, nas casas legislativas. Ou seja, quando um candidato é eleito pela coligação, que era a regra anterior, ele, ao ser eleito, ele na Casa Legislativa não precisa fazer parte da coligação. Ele pode ser um político independente. Entretanto, na federação, não. Essa federação ela precisa caminhar unida, inclusive no exercício legislativo. Ou seja, se ele for eleito na Federação X, essa federação vai ter que ser mantida na Câmara dos Deputados e na formação da coalizão partidária de apoio ao presidente da República ou na formação de coalizão partidária de oposição ao presidente da República. Essa é a diferença. O que está em jogo, Wagner, é de que existe uma forte dificuldade para os partidos montarem chapa sem coligação. Por quê? E aí devemos olhar também o lado do político. A gente não deve olhar apenas o lado do eleitor ou o lado do que deve ser. olhar o lado do político.
Uhum.
O político do Partido X, ele quer formar uma chapa para deputado federal. O quociente eleitoral é em torno de 170, 180 mil. Então, ele precisa ter candidatos suficientes que a votação desses candidatos supera o quociente eleitoral. Veja a dificuldade que um presidente do partido terá para montar uma chapa sem coligação. Com a coligação ou com a federação, não. Você vai ter um excesso de partidos unidos, série de partidos, que daí vão vir, surge o excesso, e, consequentemente, eu vou ter o maior número de candidatos, contribuindo para a formação, para a superação do quociente eleitoral. Então, a federação é algo ruim? É algo ruim. Em virtude de quê? Porque o fim da coligação, ela permite, ela possibilita que você diminua o número de partidos nas casas legislativas. E, consequentemente, isso facilite, contribua para a formação das coalizões partidárias e da cobrança do eleitor. Por outro lado, a ausência de coligação, a ausência de federação, dificultem muito que os presidentes dos partidos consigam formar chapas, ou seja, encontrar candidatos que tenham uma boa votação para superar o quociente eleitoral.
Bom, o projeto prevê que dois ou mais partidos poderão se unir nessa chamada federação para que ela atue como se fosse uma única sigla. Ivanildo Sampaio, observe que os políticos, como já disse um velho político, não são feitos do nosso barro, né? Do mesmo barro que nós. Veja que eles sempre dão um jeito, mesmo que se mude alguma coisa, sempre dá um jeitinho, uma articulação para modificar as regras e deixar tudo do jeito que seja mais confortável para eles, Ivanildo.
Ô Wagner, eu escutei certa vez o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, dizia ele já há mais de 15 anos que a reforma mais urgente para o país era a reforma política. Precisava ser feita porque nós temos um grande emaranhado de confusão, de legislação, de você não sabe o que pode, o que não pode. E isso é muito ruim para a democracia. Quer dizer, alguns presidentes de partido se tornam donos desse partido. Vou dar um exemplo de um pernambucano, que não era mais do Recife, mora em São Paulo. Roberto Freire. Há quantos anos esse cidadão preside o partido, que já trocou de nome, trocou de sigla, foi e voltou, mas é ele o presidente. Uhum. É ele que administra o fundo partidário. E como Roberto Freire, tem Roberto Jefferson, tem outros que se sentem donos dos partidos. E isso só faz piorar a cada 4 anos, porque os políticos no Congresso Nacional encontram sempre uma maneira de defender o seu lado. Quando eu digo o seu lado, eu digo é o seu bolso.
Uhum.
E isso não vai mudar nunca enquanto não for feita uma reforma partidária de vergonha, profunda, que limpe toda essa sujeira que tem por aí e se entregue à sociedade uma coisa digna, decente, honesta, limpa, que todo mundo consiga entender e que seja igual para todos.
Uhum. Ou seja, professor Adriano Oliveira, a percepção que a população tem, pelo que Ivanildo Sampaio relata, é de que política hoje é um meio de vida no Brasil.
Essa percepção independe, Wagner, e bom dia, Ivanildo, de reforma política. Essa percepção, ela depende de que o país ele tenha normalidade, estabilidade, recuperação econômica, diminuição da desigualdade, para que isso gere, por parte do eleitor, um olhar mais positivo dos eleitores para com a política, para com os políticos. Mas se o eleitor ele vai no postal e não tem remédio, se ele tem dificuldade para obter vacinas contra a Covid-19, se o desemprego está imenso, se a inflação está altíssima, se existem denúncias de corrupção, como é que você vai exigir que o eleitor respeite o político? Claro que o eleitor não vai respeitar a política de modo algum. Isso independe da reforma política. Ao contrário, essa reforma que foi feita recentemente e ficou em vigor nas eleições de 2020, elas deveriam ser mantidas. Inclusive, apesar de reconhecer as dificuldades dos presidentes do partido em montar chapa, nós deveríamos manter o fim das coligações. Por quê? Porque se todo ano, toda eleição, nós temos que mudar, isso gera uma incerteza na dinâmica eleitoral e, consequentemente, para aquelas pessoas que estão atentas à dinâmica política, descredibiliza mais ainda a classe política. Portanto, eu não vejo razão, nesse instante, a Câmara dos Deputados desejar fazer, criar essa federação de partidos. Até porque o grande debate da reforma política, Wagner, são dois. Primeiro, que eu acho justo e importante, redução do número de partidos. Então, o fim das coligações pode permitir isso. Em segundo lugar, é o fato de que você deseja que tenha campanhas mais baratas, ou seja, o menor custo, apesar de hoje nós termos no Brasil esse financiamento público, que eu totalmente discordo da existência de financiamento público de campanha. Mas no momento em que eu tenho o fim das coligações, a diminuição dos partidos políticos, eu tenho a dificuldade também de ter mais candidatos dispostos a concorrer no pleito eleitoral. O que é que isso significa? Que eu posso diminuir os custos de campanha, porque eu diminuo a oferta de candidatos para o eleitor. Então, para mim, essa reforma política que foi feita agora recentemente deveria ser mantida. Deveríamos aguardar os resultados dela para daqui a 5, 10 anos fazer alguma modificação. Ô Wagner, me permita só um minuto. Há uma discussão também na Câmara a respeito do distritão. De 10 cientistas políticos, 10 são contrários ao distritão. Eu, particularmente, eu não sou, apesar, para eu não ser incoerente, não defendê-lo que ele venha a ser empregado nas eleições de 2022, até porque eu defendo a manutenção das regras, para nós termos estabilidade. Mas o distritão, eu não vejo como mal, eu não vejo como algo negativo. O distritão significa a verdade eleitoral. Simplifica a lógica da eleição do eleitor. Por quê? O mais votado é quem é eleito. Então, o eleitor não fica naquela confusão. Por exemplo, eita, fulaninho teve 45 mil votos e não foi eleito para deputado estadual. E aquele que teve 22 mil foi eleito. Com o distritão, essa discussão acaba. A transparência para o eleitor de como funciona as regras eleitorais, elas ficam claras. Ela fica clara. Por quê? Porque os eleitos são os mais votados. E esse tema de distritão está sendo discutido e pode vir a ser empregado na eleição de 2022.
Mirela Martins.
Ô Wagner, eu queria saber se o professor Adriano considera que o Congresso fez uma reforma. Se fez uma reforma, por que é que está discutindo distritão? Está se colocando penduricalho, se está se mexendo no que está lá,
federação,
se está propondo novos comportamentos em relação às próximas eleições. Não foi feita uma reforma política. Foram feitos remendos que não consertam o que tem errado e o que o país continua necessitando, sim, de uma reforma política profunda, que reveja todos os valores hoje colocados. E se tem uma coisa, o Distritão, por exemplo. Isso é discutido há não sei quantos anos. Vale, não vale, vem, não vem. Então, cadê a reforma política? Não houve reforma política. Houve emendas no processo eleitoral.
Professor Adriano?
Veja, a observação de Ivanildo, Wagner, é uma observação importante, uma observação meritória, mas o que eu coloquei e volto a reafirmar é de que a reforma política existiu. Agora, os parlamentares, eles mudam essa reforma política porque eles partem do princípio de que a reforma não atendeu aos interesses. E, consequentemente, eles fazem uma nova mudança. Foi o que ocorreu na coligação proporcional. Eles verificaram, na prática, que tiveram dificuldade para montar chapa para vereador, tiveram dificuldade de incentivar uma pessoa a ser candidata para que esse candidato venha contribuir para a superação do quociente eleitoral. Então, descobriram que isso é muito custoso, fizeram a opção agora para reformar novamente, ou seja, a federação, criar a federação ou criar o distritão. O que, de fato, Ivanildo, está em jogo é de que nós, no caso o Congresso Nacional e a população admitem, é que os políticos eles fazem experimentos. Em cada eleição, ele está fazendo experimento com a nova regra. Aquela regra que atender os interesses dele, eles mantêm. Aquela regra que não atender, eles tentam mudar para buscar uma outra regra. Somos a isso, os políticos são muito pressionados pela imprensa. Por quê? Porque nós temos, ao meu ver, uma ideia equivocada de que a reforma política é a principal reforma que o país precisa e que ela sendo feita vai ter consequências em todas as esferas dos desafios do país.
Mirela.
Bom dia, Adriano. Eu estava lendo um projeto do Senado, né, e prevê que 2 ou mais partidos poderão reunir-se em uma federação para criar essa única agremiação. Ok, os partidos devem permanecer a eles filiados por no mínimo 4 anos. Né? A minha pergunta, então, a gente sabe que no Brasil os políticos trocam de partido como se troca de roupa. Se houver uma mudança, de quem é o cargo, então?
Veja, isso é um grande problema, Mirela. Por quê? Em virtude, primeiro, que ainda não está definido. E segundo, vamos trazer o exemplo do Centrão. Então, o Centrão hoje, ele está apoiando o presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas vamos supor que em 2022, João Dória seja eleito presidente da República. Consequentemente, essa federação que foi eleita em 2022, ela pode optar uma parte para fazer oposição a João Dória, como pode optar por estar com João Dória. Só que eles vão estar na federação. Então, a federação poderá dificultar a formação de coalizão partidária, a formação do presidencialismo de coalizão. Então, você trouxe um dado muito relevante, que inclusive agora está fazendo parte do meu raciocínio. Em vez da federação dos partidos facilitar a formação da coalizão partidária, facilitar o diálogo dos partidos para que esses partidos possam apoiar o presidente da República, o que nós vamos ter é uma federação que vai dificultar a formação da coalizão partidária. O que que isso sugere? Que no decorrer da legislatura pode ocorrer uma outra reforma política em virtude de que a formação de coalizão partidária será dificultada.
Romualdo de Souza.
Professor Adriano Oliveira, bom dia para o senhor. Professor, tem dois conceitos importantes na votação, que o primeiro deles chama-se instinto de sobrevivência. E não se surpreenda, que eu sei que o senhor não se surpreende mais, se em 2025 o Congresso Nacional, que foi eleito no ano que entra, fizer outra modificação para, mais uma vez, prevalecer o que a gente chama de faz uma reforma meia boca para ir deixando essa cláusula de barreira de lado, porque se a cláusula de barreira estivesse de fato prevalecendo, não é, professor? Nós teríamos uma modificação profunda nos partidos ou na quantidade das legendas. A outra questão, professor, é que a proposta, que é de autoria do senador Renan Calheiros, ela teve uma votação esmagadora, 429 votos contra 17 ou 18, 18. Aí a gente já vê, quando os interesses se juntam, instinto de sobrevivência, os partidos e as ideologias estão ali, ó, coladinhos, professor.
Veja, Romualdo, você trouxe muito bem essa definição de instinto de sobrevivência, que é legítimo na classe política. Nós não podemos criticar um deputado que quer mudar a regra do jogo porque ele deseja ser reeleito. A minha crítica, e também é mais uma constatação do que uma crítica, é de que os políticos eles fazem experimentos a cada eleição. Ora, essa regra não deu certo. O fim da coligação dificultou a formação de chapas. Então vamos criar outra regra. Isso cria uma instabilidade no sistema político e, de fato, é ruim. Por que simplesmente? Por que é ruim? Porque cada eleição uma regra. E se você tem o objetivo de esclarecer quais são as regras que contribuem para o bom funcionamento do sistema eleitoral para o eleitor, se ocorre mudança, você não tem como contribuir. A questão do fim das coligações na proporcional e a cláusula de barreira, para mim, são duas modificações fundamentais que devem permanecer. Por quê? Qual é a discussão eterna da academia? Qual é a discussão eterna dos políticos que afirmam que têm ideologia? A discussão eterna é de que nós temos que diminuir o número de partidos no Brasil, que nós devemos permitir uma maior identidade do eleitor para com os partidos. Essa identidade do eleitor para com o partido, ela é possível, mas não de tão monta, porque as pesquisas indicam que os eleitores não votam no partido, votam na pessoa. Então, isso é um pouco desnecessário. Por outro lado, eu vejo um grande mérito na diminuição do número de partidos políticos. Há um mérito menor, que é a identificação do eleitor para com o partido, e há um mérito maior, é que facilita a governabilidade. Mas esse meu raciocínio, Romualdo, está baseado numa premissa minha muito simples, que é importante que eu esclareça a você e ao ouvinte. Eu sou defensor do parlamentarismo, eu não sou presidencialista, eu sou parlamentarista. Por quê? No parlamentarismo, você tem condições de resolver crises. Por exemplo, será que essa crise da Covid-19 que o Brasil vive hoje, essa CPI que todos nós estamos lá acompanhando diante de denúncias e sem nenhuma solução objetiva, do jeito de ser do presidente da República em relação à pandemia ou a outros problemas, será que se nós vivêssemos no parlamentarismo, nós teríamos essa profunda crise no Brasil? Certamente, o gabinete do primeiro-ministro já tinha sido desfeito, certamente seria possível que novas eleições legislativas fossem convocadas e nós teríamos um novo primeiro-ministro para enfrentar a pandemia. Então, eu vejo que o parlamentarismo é uma solução muito adequada, porque ele tem mais celeridade
agilidade no enfrentamento de crises. E como o Brasil é um país, infelizmente, independente de quem está no governo, que tem o costume de viver sistematicamente em crises, o parlamentarismo pode ser um bom remédio para evitar e solucionar.
Professor Adriano, quando o senhor falou que os políticos fazem experimentos a cada eleição, eu juro ao senhor que, sem maldade nenhuma, eu vi aqui excrementos a cada eleição. Bom, o senhor falou experimentos, mas eu acho que as duas palavras cabem muito bem nesse contexto. Muito obrigado, professor Adriano. Um abraço para o senhor. Até a próxima.
Forte abraço, Wagner.
Conexão Portugal, com Antônio Martins.
Antônio Martins, a gente está acompanhando aqui informações de Portugal nessa pandemia, o verão está chegando, os visitantes também. Agora, como é que fica essa questão aí, Antônio Martins, desse certificado digital Covid da União Europeia? Você sabe que o Recife começa a vacinar, já está vacinando hoje, inclusive, os seus moradores, seus habitantes, a partir de 43 anos de idade. E como ter acesso, então, a esse certificado digital para a gente poder viajar, fazer o que a gente precisa fazer? Ei, Antônio, bom dia para você.
Bom dia, Wagner. Bom dia a todos da bancada. Bom dia, pessoal que está ouvindo a gente. Veja só, o certificado, ele está sendo feito como teste em alguns lugares, né? Inclusive Portugal. Está sendo emitido já foram emitidos cerca de 1 milhão de certificados. Coincidentemente, está aqui em Portugal também, estão sendo vacinadas as pessoas a partir de 43 anos de idade, está em Pernambuco. Mas o problema é o seguinte: embora esse certificado permita a inclusão de pessoas que tenham as vacinas aí no Brasil, porque elas foram aprovadas pela OMS e também pela autoridade sanitária aqui da Europa, a União Europeia está levando em consideração a questão epidemiológica do Brasil. A situação ainda está muito complicada no Brasil. Os brasileiros não vão conseguir tirar esse certificado até o momento, né? Então, está barrada a vida do brasileiro para cá, que não seja por motivos de emergência ou de casos realmente que precisem vir para cá. Turismo, infelizmente, do Brasil, não. Os estados estão fazendo negociações com os Estados Unidos para que o cidadão americano possa também, que seja vacinado, que tenha tido a Covid determinado período de tempo, ou que tenha o teste negativo, né, podem solicitar esse certificado. Estão negociando então com os Estados Unidos, que é um grande mercado para eles, né, uma grande fonte de turistas para eles, para aqui, para Portugal, como o Brasil também é. Mas a questão é que o Brasil tá numa situação ainda muito complicada, né, para eles abrirem aqui para o turismo brasileiro.
Mirela Martins.
Bom dia, Martins. Junho é um mês de muitos feriados e festas aí em Portugal, aqui no Brasil também. Hoje, por sinal, celebra-se o Dia de Portugal, que é destinado à morte do poeta Camões, né, do escritor Camões. Como está a regulamentação dos feriados e como será essa festa e as próximas festividades?
Veja, a festividade de hoje, né, hoje é um feriado mais oficial, de fato, é o Dia de Portugal, que é o dia também do cidadão de língua portuguesa. Então, não é só um dia de Portugal, mas também todos aqueles que falam português, né? Mas é muito oficial. Então, assim, todas as cerimônias são com o presidente da República, são cerimônias militares. Então, o que está acontecendo é que está no Funchal, na Ilha da Madeira. Hoje está o presidente da República lá para fazer parte dessa comemoração. Agora, a grande pena é o dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, que é o padroeiro aqui de Lisboa, e que Lisboa, ele nasceu aqui em Lisboa, na realidade, São Antônio de Pádua, morreu em Pádua, mas nasceu em Lisboa, e que é um feriado que, de fato, marca todo o mês de junho, como acontece muito aí no Brasil com São João. Aqui o São João é comemorado no Porto, e o Santo Antônio em Lisboa. Mas a cidade, de fato, para, e não para apenas no dia 12 para o dia 13, para praticamente o mês inteiro, seguramente os 15 dias que envolvem aí esse período, né? E com muita festa na rua, com muita banderola, com muito arraial, não exatamente nos, nos moldes que nós temos aí no Brasil, com quadrilha e tudo, mas todos os bairros fazem ali a sua praça com comidas típicas, muita sardinha, que seria o milho, né? Porque aqui a safra seria da sardinha, então com muita sardinha, muita música, e pelo segundo ano consecutivo isso não vai existir aqui, né? Já é a segunda vez que não acontece por conta da Covid, e para quem já presenciou as outras vezes, é muito triste ver essa situação.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Martins. Você falou em Santo Antônio, eu não sei se você e os leitores sabiam, mas Santo Antônio foi nomeado por decreto real segundo sargento da Polícia de Pernambuco, das Forças Armadas de Pernambuco, para prestar serviço ao município de Vitória do Santo Antônio. Isso quando o Brasil era colônia. Isso é uma curiosidade. Mas eu queria saber de Martins se ele tem algumas informações sobre a questão das passagens que foram vendidas pela TAP antes de começar a pandemia e que as pessoas não puderam viajar e que não haviam sido reembolsadas. Essa pendência continua, Martins? Foi resolvida? Como é que a TAP vai sair desse abacaxi?
Olha, Ivanildo, eu vou ficar te devendo essa, porque eu não estou muito a par dessa situação. De fato, o que houve aqui na Europa é uma resolução para que haja a devolução, né, desse dinheiro, dessas passagens, ou que pelo menos haja um congelamento, né, para que num determinado momento a pessoa tenha um ano para tentar renovar a passagem. Vamos supor, tem um caso de família mesmo que tinha comprado antes da pandemia passagem para cá, estava tudo certo, quando estourou de fato a pandemia, e essas pessoas estão com ainda um crédito, né, está congelado, para usar assim que puder que liberar, né? Ou então depois pedir o reembolso. Mas isso ainda está pendente, né? Está tudo muito pendente até onde eu sei. Agora, como eu estou falando, eu não estou muito inteirado sobre esse assunto em relação à questão da TAP.
Romualdo de Souza.
Será que a TAP resolva bem isso, né? Tem muita gente, eu conheço aqui em Pernambuco, pelo menos umas 15 pessoas.
Romualdo.
Muito bom dia, Martins. Me diga uma coisa. Aliás, a minha sobrinha, que está fazendo aula à distância, ela me mandou ontem um meme que recebeu da professora de português dela, e a professora de português dela é dos Bulhões, como era Santo Antônio, porque antes de ser Santo Antônio, a época em que foi nomeado sargento da Polícia Militar de Pernambuco, Santo Antônio era Fernando de Bulhões. Portanto, certo. A professora da minha sobrinha mandou um meme que, segundo a professora, está rolando aí em Portugal, que é a seguinte: de um lado tem Luís de Camões deitado numa cama grande, e do outro, o escritor português Pero Vaz de Caminha deitado numa cama pequena. Portanto, se seus parentes receberem esse meme por aí, é essa comparação entre a cama grande de Camões e a cama pequena de Caminha. Agora, me diga uma coisa, já que esses meus parentes estão querendo, estão migrando já para Portugal, como é que funciona o SUS? Como é que é o SUS, o Sistema de Saúde Pública português? Martins?
Que bom modo você falar em SUS, porque é muito parecido com o SUS. Na realidade, esses dois sistemas, tanto o SUS como o SNS aqui, que é o Sistema Nacional de Saúde, eles foram inspirados no sistema inglês, né? De unificação aí de toda a assistência pública, né? Da prevenção até a pesquisa de novos tratamentos, enfim, tudo isso numa mesma guarda-chuva, né? E em níveis também, seja ele, no caso do Brasil, federal, estadual e municipal, e aqui no nível nacional, né? Estadual e também das comunidades, né? É muito parecido. O que acontece? Uma certa chave para entender esse sistema é que a gente tem que entender que a governação aqui em Portugal, as autoridades locais, elas são muito importantes. Então, cada bairro tem um chamado de freguesia, né? Ou um bairro, ou um conjunto de bairros, e ele tem uma administração local. Essa administração local vai fazer esse elo aí com os sistemas nacionais, tanto de educação quanto de saúde. Então, a primeira coisa é que você tem que ser se mora aqui em Portugal e tem um cartão de cidadão, tem um cartão de residência, você tem que ter o número do SNS, que seria aí no Brasil o número do SUS. Esse número, ele é dado pelo o seu centro de saúde, a sua unidade básica de saúde. Ali você, assim que você tem esse número, você é designado a você um médico da família que vai acompanhar toda a sua família. Então, isso é o básico da saúde. O atendimento é gratuito, né? Quer dizer, melhor, é público, mas não é gratuito, é o contrário do que eu estava dizendo. Não é exatamente gratuito, você sempre paga taxas simbólicas. Então, se você vai numa consulta do seu médico da família, você vai pagar em torno de 5 euros pela consulta. Obviamente que tem isenção para quem não tem condições de pagar. É a mesma coisa se você for atendido no hospital de urgência, sofreu um acidente, que não precisou chamar, por exemplo, o que seria o SAMU, né? Você vai até uma emergência, porque, sei lá, quebrou a perna. Ali você vai pagar também uma taxa moderadora, que eles chamam, essa taxa de 18 euros, para poder ser atendido. E outros procedimentos, de acordo com o que for requisitado, você também pode pagar essa taxa. Tem pessoas que são isentas disso. Os brasileiros que moram aqui e que têm o cartão de residência, né, ou porque está estudando, porque está trabalhando, desde que esteja regularizado aqui, ele também tem acesso a esse sistema. Mas tem mais ainda. O Brasil tem um acordo com Portugal, dos anos 50 ainda, em relação à previdência e em relação à saúde. Então, nós, no SUS, abrimos também para os portugueses, com os mesmos direitos que os brasileiros, e vice-versa. Aqui em Portugal, o SNS também atende como se fosse brasileiro, como se fosse português, os brasileiros que estão aqui. Agora, mesmo que não esteja regularizado, agora tem que ter um determinado documento chamado PB4, que se pega aí no Brasil. Se for passar mais do que 3 meses aqui, se for passar mais do que o período de turista, tem que apresentar esse documento. Se não, mesmo como turista, você pode ir até uma unidade de saúde e ser atendido. Lembrando que vai pagar essas taxas que eu falei. Aqui, o sistema tem uma parceria com o sistema privado de saúde, né, que é um sistema que tem crescido com certa frequência nos últimos anos, por conta justamente da crise de 2008, 2009. Então, houve um crescimento do sistema privado de saúde, mas é dominante ainda o sistema público. As pessoas usam muito o sistema público e geralmente costumam usar o sistema privado para especialidades, porque às vezes você não consegue marcação no momento que você quer para um especialista. O seu clínico, tudo bem, você consegue, faz alguns exames, faz exames, inclusive exames de análises clínicas básicos, tudo você faz no seu centro de saúde, mas algumas coisas você precisa de um especialista, às vezes é bom ter um plano de saúde. Os planos de saúde aqui não são exatamente iguais como no Brasil. Eles são todos com coparticipação. Então, mesmo que você pague um valor mensal, esse valor é muito abaixo do que se paga no Brasil, aqui varia de 10 euros a 70 euros, mais ou menos, por pessoa, né, porque você paga mensalmente, mas quando você vai para uma consulta, você também paga. Mas em vez de pagar 80 euros, por exemplo, vai pagar 15. Um exame que custaria 80 também vai pagar 10, enfim, existem tabelas. Tudo, de alguma maneira, é pago, até como uma forma também de evitar que a pessoa procure também por qualquer situação e acabe utilizando aquele recurso sem necessidade, de fato.
Antônio Martins, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você. Já passou, tá na hora do almoço aí, né, Martins? Já almoçou?
Olha, quase duas da tarde, não, vou almoçar agora. Muito e agora, eu, né, depois dessa participação aqui, eu fico mais animado e como melhor.
Dá até fome, né, Martins?
Até fome.
Um abraço para você, amigo. Bom trabalho aí. Bom almoço também. Um abraço grande. Bom apetite. Tá. Romualdo de Souza, o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a questionar ontem as vacinas contra a Covid, difundiu desinformação a afirmar incorretamente, de forma mentirosa, que os imunizantes estão em fase experimental. Observe que, por exemplo, das vacinas que estão sendo compradas pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, inclusive a Pfizer, já tem registro definitivo aqui no Brasil. Então, o presidente da República ou utiliza de má fé quando dá essas informações, ou é desinformado, ou vive no mundo da lua, ou de fato quer tumultuar o processo, porque é uma situação absurda a gente observar, como observamos recentemente, o presidente da República, em um pronunciamento de rádio e televisão, em cadeia nacional de rádio e televisão, defender as vacinas, dizer que está comprando as vacinas, numa atitude que inclusive já comentamos aqui. Além dele ler mal, parece que não sabe o que está lendo, não tem a mínima noção do que está fazendo ali. No dia seguinte já sai e desmancha tudo aquilo que foi dito. E mais, Romualdo de Souza, ainda disse outros impropérios, né? Novamente dizendo que tem provas materiais de que a eleição de 2018 foi fraudada, que ele deveria ter ganhado no primeiro turno, Romualdo.
Fosse o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, que não é, porque não quer, Augusto Aras já teria interpelado o presidente da República. Porque um agente público que diz que tem provas de corrupção num esquema de votação, independentemente de quem tenha vencido ou perdido, ele tem de apresentar provas. Não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro toca nesse assunto e não é a primeira vez que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mantém o bico calado, mantém-se em silêncio. Isso me lembra uma música, apesar de não ser a minha área, o rock, mas tinha um grupo de rock no Brasil chamado Titãs, que tinha que lançou um disco chamado Tudo ao Mesmo Tempo Agora. O presidente Jair Bolsonaro é tudo ao mesmo tempo, numa só personagem. Ele critica as vacinas, ele, no mesmo momento, fala de urnas, fala de votações, voltou a tocar naquele relatório que foi forjado por um bolsonarista que está lá no, que é auditor do Tribunal de Contas da União. Portanto, o presidente da República precisaria dar, no mínimo, informações à Procuradoria-Geral, à Procuradoria-Geral da República. Mas a gente sabe, não é, Wagner? O PGR, Augusto Aras, está mais preocupado em passar outros 2 anos naquela cadeira, porque o mandato dele termina agora, em setembro. O presidente Jair Bolsonaro ontem esteve em Anápolis, no interior de Goiás, aqui 110 quilômetros do centro de Brasília, e não foi fazer outra coisa a não ser fazer campanha eleitoral e falar o que ele gosta de falar para o público que gosta de ouvir o que Bolsonaro disse. Impropérios, falou mal da vacina, ele só não disse a frase que foi várias vezes repetidas pelo coronel Elcio Franco ontem na CPI. O coronel, durante pelo menos 12 vezes, ele usou a expressão cemitério de vacina, se referindo à terceira fase da pesquisa que é feita pelos institutos que estão fazendo essas vacinas. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, poderia ter falado de projetos importantes, inclusive que o governo dele está para lançar. Por exemplo, a reportagem da Rádio Jornal já antecipou que Jair Bolsonaro deve ir ou a Crateús ou Crato, no sertão do Ceará, para lançar o novo Bolsa Família. Ele vai reformular o Bolsa Família. O presidente vai anunciar a extensão do auxílio emergencial em mais 3 parcelas. Notícias importantes, mas não. O presidente resolveu pegar no calcanhar da urna eletrônica.
É por isso, Ivanildo Sampaio, que o presidente prefere falar para grupos que simplesmente balançam a cabeça para ele de forma positiva, né? Por exemplo, aquele grupo lá do Cercadinho, ou, por exemplo, como ontem, que ele foi para uma igreja em que simplesmente falou, não foi contestado por ninguém, todo mundo aplaudiu, balançou a cabeça positivamente, porque ele sabe que naquele grupo ele pode falar esse tipo de impropério, Ivanildo.
O presidente Bolsonaro fala para o público dele. São os evangélicos, o pessoal ruralista, não é, alguns focos militares. Ele fala para o público dele e esse público quer ouvir aquilo. Agora, veja bem, a questão do voto impresso, que ele tanto defende, era o voto que elegeria Donald Trump, que reclamou até o último minuto sobre a fraude nas eleições norte-americanas. Todos os estados recontaram os votos, comprovaram a vitória de Biden, e o ex-presidente Trump saiu com a cara mexendo. Não se entende as razões pelas quais o presidente Bolsonaro quer o voto impresso. Eu, se fosse o Tribunal Superior Eleitoral, eu faria o voto impresso. E depois ia contar, para ver o real resultado das próximas eleições. Porque não tem nada mais fiscalizado, mais tecnicamente perfeito do que o sistema de votação no Brasil. É motivo de inveja no mundo inteiro, Wagner.
Uhum.
E se você faz uma eleição paralela com os dois sistemas, o sistema eletrônico simplesmente comprovará a verdade das urnas. Pode contar os outros votos, não vai dar diferente, se foram contados corretamente. É, mas deixa ficar como está para ver como é que fica.
Agora, Ivanildo Sampaio, é bom lembrar que Donald Trump, na reclamação que fez, que acusou fraude também lá nos Estados Unidos, foi exatamente a fraude no voto do papel, né? Que lá o voto, a maioria
pois é,
do voto...
Pois é, isso que eu falei.
O voto
ele
no papel.
O tempo todo que pois o voto tinha sido fraudado, era o voto no papel.
Pois é, e eu tenho convicção que...
Contaram-se os votos novamente, comprovaram a vitória de Biden, ele instigou a invasão do Capitólio, saiu como um presidente indesejado, que atentou contra as democracias americanas. Enfim, saiu errado, todo errado, todo torto, e perdeu a eleição.
É, exatamente. Observe que essa discussão parece ser uma discussão insana. É um retrocesso de fato, como bem ressaltou o presidente
totalmente
do TSE,
retrocesso, vale.
Luiz Roberto Barroso. Agora, é bom que se diga, Ivanildo Sampaio, que dos atuais 32 deputados da comissão que analisa esse tema do voto impresso na Câmara, 21 já se declararam favoráveis à mudança do sistema. Dos 32, 21. Esse é um levantamento que foi feito pelo jornal O Estado de São Paulo, e não são apenas apoiadores do presidente, não, viu? Nessa lista tem, por exemplo, o deputado
sistema,
Aécio Neves,
sim.
do PSDB.
Esse favorece a fraude.
Pois é, exatamente.
Você pega os grandes grotões do país, interior do Amazonas, por exemplo. Quem vai fiscalizar uma eleição naquele fim de mundo?
Uhum,
você... Quantos votos não vão ser trocados?
Você que tem um
eu
pouquinho mais de...
Eu vou usar Sampaio. Ivanildo, quando eu fui candidato, lá pelo Alto Sertão, jogaram muitos votos meus no Rio São Francisco.
Uhum, pois é.
Não tinha nenhuma prova disso, mas criou a suspeita.
É.
Não é? Então, você não tem como fiscalizar os grandes interiores do país... do Amazonas, do Pará, do Rio Grande do Sul, que do Rio Grande do Sul tem cidades pequenas no interior. E o voto eletrônico está lá, imediato, limpo, conferido, contado eletronicamente. Não tem como mexer.
É.
Mas você vai fazer o quê? A cabeça do presidente é totalmente diferente das pessoas normais.
Ô, Mirella, daqui a pouco eu acho que o governo do presidente Jair Bolsonaro vai começar também a proibir câmera de celular. A gente vai ter que voltar para a câmera... de filme, né? Pra gente revelar os filmes, que era bonito.
Marco da Kodak.
Vai virar vintage, vai ser um governo em que o vintage prevalece. Mas, Wagner, antes de terminar aqui a minha participação, eu gostaria de lembrar que hoje, né, tem a tradicional coletiva sobre a situação da Covid-19 no estado e a expectativa pelo anúncio de como ficará o plano de convivência, né? Lembrando que esse final de semana a gente tem ainda as medidas mais restritivas até o domingo. E existe, né, toda aquela expectativa do parte das pessoas donas de bares e restaurantes para saber se vão conseguir essa liberação no sábado, já que é o Dia dos Namorados, tradicional dia em que os restaurantes recebem, né, os casais apaixonados. Tem também um comércio aí clamando pelo sábado aberto para ver se consegue recuperar as perdas. Né? E a gente, por outro lado, também sabe que o estado ultrapassou números, né, bem preocupantes de contágio da Covid, com mais de 6 mil casos no dia de ontem.
É situação difícil ainda. A gente comemora, evidentemente, né, Mirella, o fato de a vacinação chegar para mais pessoas, não só no Recife. O Recife é que está mais avançado com 43 anos, mas Olinda tem 45, Jaboatão tem 50, mas de fato a gente fica muito preocupado ainda com a situação da pandemia aqui no estado, principalmente, Mirella, no nosso interior, viu? A situação no interior está
no
dramática.
Agreste, sobretudo, né?
Exatamente, dramática, a situação é muito difícil, né? Bom, mas Romualdo de Souza, a sessão da CPI da pandemia está começando agora, os senadores vão discutir requerimentos. O que é que você destaca mais aí de Brasília, Romualdo?
Tem duas coisas importantes que eu gostaria de contar ao nosso ouvinte. A segunda delas é que eu falei ontem à noite por telefone com o ministro que é do Tribunal de Contas da União. Bruno Dantas me disse que as investigações que o TCU está fazendo, está apurando, apontam que houve várias vezes, não apenas uma vez, mas várias vezes, a tentativa de um auditor de forjar um relatório avaliando os números da Covid no Brasil. Esse relatório acabou sendo passado por esse auditor para o presidente Jair Bolsonaro, que foi desmentido pelo TCU. Portanto, o Tribunal de Contas da União segue debruçado nesse tema. E agora a CPI está reunida aqui para votar exatamente o requerimento do senador Humberto Costa, convocando o auditor do Tribunal de Contas da União, que fez um relatório forjado, que acabou sendo desmentido pelo próprio TCU. Em resumo, o relatório diz que dessas 480 mil mortes pela Covid-19, pelo menos a metade não é de gente que estava padecendo da doença, Wagner.
E veja só, Romualdo de Souza, que foi uma relação bastante alinhada, né, entre esse auditor e também os filhos do presidente. Esse auditor, inclusive, chegou a ser indicado a uma estatal, para ocupar um cargo numa estatal, pelos filhos do presidente. E agora ele utilizou um álibi, inclusive, dizendo que foi o pai dele que pegou esse relatório e entregou ao presidente da República. Que coisa desarrumada, Romualdo de Souza. Agora, é interessante como esse governo não tem foco, não tem objetivo, não tem linha, não tem organização, não tem nada. Como é que se pega, assim, um papel qualquer do Tribunal de Contas e joga lá e o presidente da República vai e diz uma coisa dessa contra o Tribunal de Contas, Romualdo de Souza?
Pois é, a questão toda é a seguinte: de fato, o auditor preparou o relatório. Segundo a investigação que está sendo feita pela Corregedoria do Tribunal de Contas da União, o relatório estava pronto com base em estudos desse auditor, portanto, era um estudo dele e não do Tribunal de Contas da União. Aí, meu amigo, botou um timbre no papel, o presidente da República cantou a pedra, os apoiadores do presidente divulgaram a informação de que metade do número de pessoas mortas apontadas pelos relatórios dos governos estaduais, referendado esse relatório pelo Ministério da Saúde, não era de gente infectada pela Covid-19. Aí o presidente cantou vitória. Aliás, o negacionismo do presidente da República consiste em exatamente encontrar um motivo, encontrar uma justificativa para dizer, olha, são 480 mil mortes contabilizadas, mas a metade não era de gente que estava com a Covid-19, não. É só você dar uma chegadinha ali no cercadinho, no Palácio da Alvorada. Todas as vezes que eu chego lá, você ouve essa conversa independentemente do grupo que esteja por lá, do grupo que aí é gente daqui, dali, de além-mar, Wagner.
Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Mirela Martins, muito obrigado pela participação hoje e terminou Passando a Limpo.
Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.